Palavra de Especialista.
Estamos de volta com Palavra de Especialista. O programa discute hoje o acesso dos trabalhadores deficientes no mercado de trabalho. Estamos conversando com Tereza Costa D'Amaral, superintendente do Instituto Brasileiro dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Tereza, sempre que se lê na imprensa sobre a questão das cotas, as empresas alegam que não conseguem preencher vagas por falta de mão de obra qualificada. Essa é uma situação real ou muitas vezes falta a empresa chegar até o trabalhador deficiente qualificado?
É, sem dúvida, falta a empresa saber como chegar. Mas muitas, porque é interessante que o deficiente, por causa do preconceito e pela própria vida, não é? e a segregação em que ele vive, em grande maioria das pessoas com deficiência sentem o preconceito diariamente, a pessoa com deficiência, em geral, ela sabe que se ela for procurar um anúncio de jornal para se apresentar como qualquer um de nós, ela não vai conseguir. Se ela for procurar uma empresa de RH, ela não vai conseguir aquele emprego. Então, hoje existe uma prática que é a verdade, um pouco que fundamentada na questão da pressão da lei de cotas, que é a pessoa com deficiência termina se habilitando para essas vagas reservadas, né? E essas vagas reservadas, elas terminam sendo vagas que são praticamente separadas para as pessoas com deficiência, né? Então, existe uma dificuldade de chegar a essas vagas e, sim, e existe uma dificuldade das empresas de chegarem às pessoas com deficiências. Hoje em dia, muitas ONGs fazem esse trabalho. Empresas de RH procuraram muito no início da pressão para que a lei de cotas fosse cumprida, procuraram muito atuar nessa área, mas não tiveram sucesso por N fatores. Eu acho que, inclusive, por não conhecerem a pessoa com deficiência, suas características, e não terem a confiança das pessoas com deficiência. Então, eu acho que essa é hoje uma função que as empresas precisam, se querem realmente fazer um cumprimento da lei de cotas com responsabilidade social, que não seja um cumprimento apenas vou contratar X e colocar de qualquer jeito na minha empresa apenas para satisfazer uma fiscalização. Se elas querem cumprir a cota com responsabilidade, eu acho que o caminho mais adequado é procurar um ONG da sua cidade, que certamente vai conhecer, vai saber indicar ou vai saber, pelo menos, apoiar para que a empresa encontre profissionais com deficiência qualificados.
Tereza, você já tocou num ponto que eu gostaria só de aprofundar. O ambiente do trabalho, quer dizer, na medida em que o trabalhador com deficiência chega é empregado, chega lá no ambiente de trabalho, na empresa ou no órgão público, os trabalhadores que não têm deficiência, eles estão preparados para essa convivência, para lidar com esse colega que às vezes precisa de uma... Enfim, tem uma situação especial. Eu falo isso porque eu sinto que a gente, como brasileiro, tem uma cultura até de constrangimento, como você falou, de eu não sei como é que eu me dirijo a um cadeirante, eu fico com vergonha de me exceder, aí eu acabo não falando com ele direito, entendeu? Como é que é essa ambientação na empresa ou no órgão público?
Ela é imprescindível, imprescindível para o sucesso do emprego da pessoa com deficiência. Na grande maioria das vezes é imprescindível que o ambiente institucional seja preparado, porque nós não podemos negar que existe um desconhecimento, e existe mais do que um desconhecimento, Cláudio e ouvintes. Eu acho que existe, e é absolutamente natural que esse desconhecimento, ele se transforme, na verdade, num certo receio de convivência. E esse receio de convivência, como você falou, não é só no se dirigir, é também no saber conviver, no saber se aproximar, porque muitas vezes a deficiência ameaça. Muitas vezes, meu Deus do céu, será que eu vou... O que daquela pessoa com deficiência me faz medo também de ser, né? Porque a gente conviver com uma pessoa idosa, por exemplo, não é problema nenhum, porque todos nós seríamos idosos. Então, políticas públicas e mesmo, né, tudo aquilo que nós temos de políticas sociais para pessoas idosas, é tranquilo se conviver. Agora, quando nós temos políticas sociais voltadas para pessoas com deficiência, a primeira barreira é o desconhecimento e existe uma certa questão também que é esse desconhecimento se é baseado no medo. No medo de que um dia eu fique deficiente, no medo de que um dia meu filho fique deficiente, meu pai fique deficiente. Então, esse medo faz com que seja muito difícil se aproximar da pessoa com deficiência, como você falou.
Imagine, por exemplo, um chefe, né? Ele fica, às vezes ele se sinta meio assim, será que eu cobro dessa pessoa, isso como mesmo. Eu cobro dos outros? Mas também se eu não cobrar, vou estar sendo muito paternalista, entendeu? Aí surte exatamente. Efeito contrário, entendeu?
Exatamente. E o medo de estar constrangindo aquela pessoa, será que eu posso demandar dela o que eu demando dos outros, não é? Será que eu posso demandar dela que ela seja tão eficiente? Será que eu vou estar com isso, por exemplo, piorando a sua deficiência, né? Então, esse desconhecimento, deficiência não piora ou melhora, né? Deficiência ela está estabelecida, né? Uma pessoa que teve paralisia quando era criança, antiga paralisia infantil, mas que teve pólio quando era criança, ela tem, né, as sequelas do pólio que estão estabelecidas, né? Então, a grande maioria das deficiências já está estabelecida e não vai piorar num ambiente de trabalho, né? Isso também é um problema que a gente enfrenta, que é o problema dos médicos do trabalho, do próprio exame admissional, ter um desconhecimento e não perceber até onde vai a deficiência e entender que deficiência não é falta de saúde. Então, esse também, na descrição sobre aí a sua pergunta, cheguei a esse momento, mas esse fator é muito importante também, né? Que se perceba que a pessoa com deficiência é eficiente, ela tem que ser cobrada muito, como qualquer um, ela tem que ser demitida, como qualquer um, ela tem que passar por todos os, né? Se tem, por exemplo, um treinamento para, né, para acidente, ela tem que fazer o treinamento. Se tem um treinamento para desenvolvimento, ela tem que fazer. E ela é saúde plena, né? Então, esse é um ponto importante de se tocar. É que saúde não é deficiência não é sinônimo de não saúde.
De acordo com a lei das cotas, existe algum tipo de adaptação que a empresa tem que fazer para receber esse trabalhador com deficiência? E também, enfim, existe alguma previsão de flexibilização de horário? Quer dizer, que tipo de adaptação, em geral, as empresas são obrigadas a fazer? E que, mesmo não sendo obrigadas, que tipo de adaptação seria interessante que elas fizessem para receber, tanto a empresa privada quanto a empresa pública, para receber esse trabalhador?
Em termos de adaptação, de acessibilidade, os prazos de acessibilidade, que não tem diretamente a ver com a lei de cotas, já todos se esgotaram. Ou seja, todo prédio de uso coletivo, seja ele de propriedade privada, ele é obrigado a estar acessível. E essa não é uma realidade, mas já é uma obrigação. Então, o prédio de uma empresa, ou as instalações de uma empresa, em tese, deveriam estar acessíveis. Mas essas são, por exemplo, questões primordiais. Se a gente falou antes de preparação do ambiente da empresa, o ambiente humano da empresa, né, para que todos possam conviver bem com a deficiência e perder o medo de conviver com a deficiência, existe uma série de preparações de ambiente que são de origem arquitetônica, por exemplo, rampas, corredores. Muitas vezes, por exemplo, tem uma máquina de xerox num corredor. Aquela máquina de xerox pode ser colocada no outro local e o corredor fica transitado por uma pessoa, por um cadeirante. Um simples programa de computador, como a gente falou, pode ser comprado, pode ser às vezes até baixado e tornar acessível aquela empresa. Então, esse tipo de acessibilidade hoje já é obrigatório e a empresa precisa fazer para receber a pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência tem esse direito de ser recebida no seu posto de trabalho com todas essas necessidades. Agora, é também muito interessante que você pergunte sobre a flexibilização, porque às vezes o desenho de uma vaga, ele é um desenho muito rígido. Então, por exemplo, vem, a pessoa tem que ter terceiro grau, tem que ter inglês fluente. Às vezes, se a empresa flexibiliza esse inglês, para não ser o inglês fluente, mas ser o inglês médio, ela vai conseguir um número maior de candidatos competentes e que depois podem completar essa questão do inglês. Então, essas flexibilizações, realmente, porque muitas vezes a rigidez de um perfil vai impedir um número grande de pessoas com deficiência de atingir aquela vaga ou de concorrer para aquela vaga. E eu acho que esse é um elemento facilitador, é que as empresas flexibilizem a descrição do cargo sem, no entanto, deixar de exigir aquelas qualidades essenciais que ela precisa exigir para o trabalhador ocupar aquela vaga.
Tereza, infelizmente o programa Palavra de Especialista está terminando. Eu gostaria de agradecer a sua presença aqui. A gente conversou com Tereza Costa do Amaral, superintendente do Instituto Brasileiro dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Muito obrigado pela sua entrevista e pelos seus esclarecimentos.
Cláudio, eu que agradeço a você e a todos os ouvintes. É sempre um prazer estar falando sobre esse tema e apoiando a todos que se interessam por ele.
Esse programa teve produção de Lívia Assis, trabalhos técnicos de Paulino, edição de Jefferson Ivanisca e coordenação de Guilherme Bacalhau. Eu sou o Cláudio Ferreira. O Palavra de Especialista volta na próxima quarta-feira. Você pode ouvir esta e outras edições do programa no site da Rádio Câmara, www.radio.câmara.leg.br.
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista.